Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Horas e 10 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Isso mesmo. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevistada hoje, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouco vamos conversar com a doutora Thaís Andrade. Ela que é médica, oftalmologista, e nós temos um assunto muito interessante para conversar com ela. Já adianto para vocês, hein? Vamos falar de fim de ano e saúde ocular. Os cuidados com os olhos no verão. Isso é muito importante. E a doutora Thaís é quem vai explicar para nós daqui a pouquinho, tá? Lembrando que a doutora Thaís é professora na Unex, né? A faculdade em Itabuna e também atua no Hospital de Olhos lá em Itabuna. Então, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com ela. Bem, 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve em Ilhéus. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: 35 anos após, Bahia volta a Libertadores. Vamos disputar Libertadores, Marcos Bezerra?
Em 2025, o pioneiro está de volta, né?
Ai, que maravilha, né?
Jornal Meio Norte de Teresina: Botafogo conquista o Brasileirão após 29 anos. Parabéns aos botafoguenses.
Exatamente. Diário do Nordeste: Fortaleza, gargalos da transição nas prefeituras do Ceará.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: fim dos 50 anos no poder, rebeldes derrubam regime na Síria e ditador foge do país.
Vamos lá, Marcos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal: Distrito Federal corre risco de colapso com redução de verba do fundo.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, anel rodoviário, aumentam os acidentes. Por falar nisso, aqui na região também tivemos acidente em boa parte da Bahia, e nós vamos falar ainda sobre os acidentes aqui da região.
O Estado de São Paulo: Oriente Médio, ofensiva relâmpago, rebelde derruba regime na Síria e ditador foge para a Rússia.
Vai lá, Marcos.
Folha de Londrina, do Paraná: 60% das rodovias do Paraná estão regulares, ruins ou péssimas. Jornal Popular de Goiânia: deputados somam 720 faltas e não justificam 43% delas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na
hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, daqui a pouquinho vamos ter entrevista aqui com a doutora Thaís Andrade, ela que é oftalmologista. Vamos falar de um assunto muito importante, porque no verão, gente, a gente tem que se preocupar, viu, com a saúde ocular. E a doutora Thaís daqui a pouco vai falar conosco. Daqui a pouquinho também o nosso repórter Coutinho Neto. Aqui no noticiário regional a gente começa falando de acidente, porque, rapaz, esse fim de semana, até hoje, hein, tivemos acidentes, infelizmente. Inclusive, ali na Zona Sul de Ilhéus, né? Aqui na Zona Sul de Ilhéus, aliás, a gente está no centro, né? Ali na Zona Sul mesmo. Ontem tivemos acidente, né? Infelizmente. Teve um acidente lá próximo aos atacadões, mas também não teve nenhuma informação da gravidade, né? Pelo que chegou até mim, não teve. As pessoas tiveram só ferimentos leves, não foi, graças a Deus, sem vítima fatal. E hoje pela manhã, uma colisão ali na rodovia Ilhéus Itabuna também acabou deixando dois feridos. Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas hoje, nesse trecho da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna, próximo ali da UESC. O acidente ocorreu por volta das 6h20 da manhã. Inclusive, aqui a nossa fonte, o Pimenta, falou com a Polícia Rodoviária Federal, que informou que houve uma colisão frontal e uma lateral. Olha só, imagine. Foram três veículos, né, envolvidos. As duas pessoas que precisaram de atendimento médico sofreram ferimentos leves e foram levadas pelo SAMU para o Hospital Regional Costa do Cacau, também aqui em Ilhéus. De acordo com a PRF, dois dos três veículos envolvidos no acidente ficaram à disposição dos condutores e o terceiro foi removido para o pátio da corporação, pois não havia responsável no local, né? Enfim, infelizmente também, né, Marcos, nós tivemos colisão entre carreta e veículo de passeio, deixando, infelizmente, vítimas, né, aqui no sul da Bahia.
Uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta deixou dois mortos na BR-101 em São José da Vitória, no sul da Bahia. Kaique Aldair Souza, do Carmo, de 26 anos, e Davi Araújo Santos, de 22, morreram na hora. O veículo onde os dois estavam ficou completamente destruído. Kaique Aldair e Davi Araújo eram moradores de São José da Vitória. O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã de sábado, dia 7. O carro onde os dois viajavam colidiu com a lateral da carreta, rodou na pista e capotou. Segundo as primeiras informações, o motorista da carreta não sofreu ferimentos.
Muitos acidentes. Estava olhando hoje também em outras regiões da Bahia, né? Tivemos acidentes também, infelizmente. Bem, 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Ótima semana e uma excelente segunda-feira, dona Kátia Gomes. Seu Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótima semana, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vai abrindo a semana com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi em ação, circulando pelas ruas da cidade de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Saiba agora! Na manhã de ontem, domingo, por volta das 9h30 da manhã, durante a operação de combate aos crimes violentos letais e intencionais, policiais militares da 68, Companhia Independente de Polícia Militar, realizavam rondas no Alto do Coqueiro, na região do bairro do Malhado, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita e que tentaram fugir, mas um deles foi alcançado pelas garras da patrulha. Durante a busca pessoal, foram encontrados com o mesmo pedras de crack, pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$36 em grana viva. Diante do fato, os indivíduos e o material foram apresentados ao plantão da 7ª Corpim para a adoção de medidas cabíveis. Uma tragédia, infelizmente, aconteceu em nossa região do Cacau no último sábado. No final da manhã de sábado, dois jovens perderam a vida em um trágico acidente automobilístico na BR-101, entre as cidades de São José da Vitória e Buerarema. O carro de passeio em que estavam colidiu com uma carreta. As vítimas já foram identificadas como sendo Kaique Aldair Souza do Carmo, que tinha 26 anos de idade, e Davi Araújo Santos, de 22 anos. Ambos eram moradores de São José da Vitória e morreram no local do acidente. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remover os corpos. A Polícia Rodoviária Federal está investigando. Um homem foi morto a tiros na tarde do último sábado na cidade de Ipiaú. A vítima, identificada como Idaísio Santana Braga, de 47 anos, tinha apelido de Dai. Ele foi morto por uma dupla armada que invadiu um bar e executou o homem friamente. No momento do crime, havia pelo menos outras 10 pessoas dentro do estabelecimento, dentro do boteco. Segundo informaram moradores da localidade, Dai ainda tentou fugir para uma casa ao lado, mas foi perseguido e baleado em um cômodo do imóvel. Não resistindo e morrendo no local, os criminosos fugiram em seguida. A Polícia Militar foi acionada isolando a área até a chegada do DPT para realizar a perícia e recolher o corpo para o Instituto Médico Legal. Lembrando que no ano de 2013, o Idaísio, conhecido como Dai, ele foi preso neste mesmo bar, acusado de fazer parte de uma facção criminosa. Mataram Jacó Pescador, um crime que chocou a comunidade de Corumbau, no município do Prado, na noite do último sábado. O indígena Jacó Gomes dos Santos, de 44 anos e conhecido como Jacó Pescador, foi assassinado a tiros quando retornava para casa após buscar materiais de pesca. O crime aconteceu no início da noite de sábado, por volta das 7 horas, na ilha de Paraisópolis, em uma área bastante isolada. A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, morrendo no local. 4 cápsulas de calibre .40 foram encontradas próximas ao corpo. Com a morte do Jacó Pescador, indignados com o ocorrido, os moradores de Corumbau bloquearam o acesso ao distrito, exigindo justiça pela morte de Jacó. Cartazes e palavras de ordem foram colocadas na entrada do distrito, demonstrando a revolta da comunidade. Olha, uma tragédia aconteceu também no extremo sul da Bahia. Morreu no último sábado, no Hospital Geral do Estado, já em Salvador, a adolescente Franciele Santos Brandão. A mesma tinha 12 anos de idade e estava internada em estado grave após cair de uma bicicleta na cidade de Varzedo. O acidente aconteceu em uma ladeira na estrada que dá acesso à localidade do Braga. Franciele estava no quadro da bicicleta que estava sendo pilotada por uma coleguinha dela, a qual perdeu o controle da direção e pulou da bike, enquanto Franciele não teve a mesma sorte e caiu com a bicicleta, sofrendo uma forte pancada na cabeça. Franciele estava em estado de coma no Hospital Geral do Estado e sábado não resistiu, evoluindo a óbito. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do avanço. E que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Mas ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós, né? Bem, são 12 horas e 24 minutos. Vamos apresentar nossa entrevistada logo para os nossos ouvintes. porque o assunto é bem interessante. Quem está aqui conosco hoje é a doutora Thaís Andrade, ela é médica, oftalmologista, tá? Professora na UNEX e também atende como oftalmologista lá no Hospital de Olhos Beira Rio, em Itabuna. Doutora Thaís Andrade, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigado, Kátia. Muito boa tarde também para todos nós, os ouvintes, né? E eu, desde já estou grata pelo convite, tanto da UNEX, pela Gabriela FM também.
Tá? É um prazer para nós receber a senhora aqui. E ainda mais, eu sei que todos os oftalmologistas de lá do Hospital de Olhos são bem competentes. Já passei por vários. Mandar um abraço para o Dr. Rafael Andrade, para o Dr. Tiago Rosa e toda a equipe lá, viu, do Hospital de Olhos. E, claro, um abraço especial para toda a equipe da UNEX. Agradecer aí por conseguir disponibilizar aí a agenda, né? Para que a doutora Thaís conseguisse um espaço na agenda para vir aqui. Muito obrigada. Ela veio de Itabuna para cá. E nós temos uma audiência muito boa em Itabuna também, né? Na verdade, em toda a região. Então, vamos, a partir de agora, bater um papo sobre esse assunto, gente, que é bem interessante, que é fim de ano e saúde ocular. Cuidados com os olhos no verão. Porque tem gente, né? Eu já fui relapso assim um dia, que acha que qualquer óculos você pega ali e usa e não é bem assim, óculos escuros, enfim. A doutora é quem vai explicar isso pra gente, tá? Então, a partir de agora, a gente conversa com ela sobre esse assunto. Então, gente, o verão, uma das estações mais aguardadas pelos brasileiros, é marcada por sol, praia e diversão. No entanto, enquanto o uso do protetor solar já se tornou um hábito, muitas pessoas esquecem que os olhos também precisam de cuidados especiais nesta época do ano. E aí eu já pergunto para a doutora, quais os problemas oculares mais frequentes durante o verão, doutora Thaís?
Eu vejo que Kátia está muito bem informada, na verdade, ela já começou a falar sobre o uso dos óculos. Os óculos de sol, eles são importantes, sim, muito embora se dê muito pouca importância a eles e os trate como uma peça, um acessório de beleza, não é?
Verdade.
E até de ostentação. Porém, existe uma função primordial do uso dos óculos, que é o bloqueio. Uhum. Bloqueio UVA, principalmente o UVB, que são maléficos para a visão. Né? Uhum. Então, é necessário que os pacientes tenham essa conscientização de utilizar os óculos para não adoecerem os olhos e precisam ser armações com lentes de boa qualidade, que realmente ofereçam esse bloqueio, não é?
É verdade. E aí, nessa época do ano, a gente toma muito banho de mar, muito banho de piscina também. Aí eu aproveito para perguntar à doutora. Como o cloro da água, por exemplo, da piscina, né? Ou água do mar podem prejudicar a visão?
De várias formas, tá? Desde pequenas irritações, né? Conjuntivites irritativas, até queimaduras mesmo na córnea e nas estruturas externas do olho, elas podem acontecer devido ao contato direto, não é? Com essas substâncias, com sal da água do mar e com piscina. A piscina a gente sabe, né, que é um local extremamente contaminado. Além de conter muita química, né, ainda tem também a sujidade da pele das pessoas e até mesmo urina, entre outras coisas. Então a gente tem que ter um cuidado, porque assim, nossa superfície corporal, ela é toda protegida pela pele. Mas e os nossos olhos?
É bom evitar até o mergulho na piscina, né? Só a tomada aqui pra baixo. Dos ombros pra baixo se molhar na piscina. Eu chego a pensar assim, viu, doutora?
É mergulhar de olhos fechados, claro, né? E lembrar de que aquelas pessoas que precisam do uso das lentes de contato, por favor, não as utilizem durante o banho de piscina, tá? Porque isso pode ser uma situação muito complicada em alguns casos, que pode levar à cegueira, infelizmente. Então, faça do seu momento de lazer um momento de lazer de verdade.
E óculos de sol, né? A gente utiliza o ano todo, mas no verão, às vezes, pelo menos eu sou uma pessoa que eu não consigo sair sem um óculos de sol. Aquele sol todo, aquela claridade toda me incomoda. A gente não pode simplesmente usar qualquer óculos, né? Tem que saber escolher o óculos. Qual as dicas, as orientações que a senhora pode passar para nós?
Então, primeira coisa é a origem, tá? Geralmente, as óticas de confiança, elas oferecem produtos de boa qualidade, não é? Que tem, assim, uma procedência, Né? Existem diversas marcas de lentes hoje no mercado. Uhum. Tanto com óculos, aquela chamada armação solar, que contém os óculos mais escurecidos e com esse bloqueio, tanto também com tratamento fotocromático, que é aquele famoso que alia tanto claridade quanto ele fica mais escuro quando o paciente ele sai para um ambiente externo. Então, essa também é uma boa recomendação para aquelas pessoas que se agradam, uhum, né, dessa utilização. Então, é verificar mesmo a origem, não é?
E essa questão do ter UVA, UVB, proteção UVA, UVB no óculos, como é isso?
Isso é muito importante, porque os raios solares, e isso é físico, não é? Os raios solares, eles atingem diretamente os olhos, não é? Quando nós utilizamos, por exemplo, uma lente que não possui a proteção adequada, a gente sabe que quando a gente entra no lugar mais escuro, a nossa pupila, ela relaxa, não é? Uhum. Ela relaxa. E quando a gente sai no sol, essa pupila contrai. A contração fisiológica natural da pupila, ela tem a função de proteger o olho daqueles raios solares. Uhum. Só que quando a gente vai e utiliza uma barreira que não tem proteção, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que a pupila dilate, ela vai relaxar e esse raio solar maléfico, ele vai adentrar diretamente os olhos. Então, o acessório de óculos, ele precisa ser visto não somente como um acessório, mas como uma proteção realmente, uhum, não é? É por isso que as lentes de qualidade, que possuem de fato esse bloqueio, quando o olho relaxa, né, quando a pupila dilata, ela vai fazer o trabalho da pupila para que esses raios sejam bloqueados, tá? Então,
agora eu percebi uma coisa, viu, Marcos, doutora Thaís, aconteceu comigo recentemente, fui escolher um óculos, onde vende a ótica, né, só vende óculos realmente de qualidade, procedência que pode ser usada, né, para proteger realmente, vale ressaltar isso, só que, como eu escolhi uma lente muito escura, quando eu fui pro sol, não me senti bem, meio que ficou meio turvo, assim. Então, eu percebi, ao trocar pelo outro mais claro, que eu já passei da hora de voltar ao oftalmologista. Isso acontece, não acontece, doutora? Aí a gente percebe que a visão não está boa por conta disso, da lente escura, a lente mais clara?
Então, tem duas possibilidades. Ou, de fato, há necessidade de retornar ao consultório, uhum, né? Você me der essa oportunidade de te examinar, tá? Será um prazer.
Obrigada.
Mas, claro, que essa mudança brusca, por, uhum, exemplo, você está dentro de um ambiente fechado, com ar-condicionado, ou na penumbra, no, né? No ambiente mais escurecido mesmo, e passar para um ambiente claro, de forma abrupta, uhum, não é? De vez. Sem óculos você já sente um pouco, né? Então, claro que com um óculos bem escuro, você vai sentir bastante essa diferença. Então, assim, é esperado, tá? Uhum. Um certo desconforto, porque é o tempo em que a pupila tá ali se adaptando, ela tá terminando de fechar para que haja realmente essa adaptação. Logo no início tem gente que tem sensações de irritação, de dor, de lacrimejamento, uhum, e com o tempo, conforme os segundos vão passando, porque são segundos de adaptação mesmo, a visão vai se adaptando.
No meu caso eu não me adaptei de jeito nenhum, tentei dirigir, tentei na rua, não consegui, e aí eu sei também que o negócio aqui já não tá bom mesmo. A culpada sou eu, gente, que não estou cuidando da minha saúde ocular, que a partir de agora eu vou voltar a cuidar.
Está na hora de fazer uma consulta ao oftalmologista, né, Kátia? Doutora Thaís, há pessoas que se adaptam bem ao uso de lentes de contato, outras não, né? Algumas que se adaptam usam até por vaidade, para mudar a cor dos olhos.
Exato.
Quais as recomendações e os conselhos?
Então, o uso cosmético, digamos assim, né, das lentes de contato, ele deve ser recomendado com muita cautela, uhum, tá? Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que existe algo mais importante do que a aparência, que é a saúde ocular. Uhum. Eu acabei de comentar aqui que quando se modifica a cor de cabelo, por exemplo, não é? Uhum. E se tem um corte químico, uma reação inesperada, por exemplo, as mulheres costumam entrar em desespero e dão um maior valor a tudo isso. Ok, mas cabelo cresce.
Exato.
Não é? E nos olhos? Como é que vão ficar esses olhos caso haja alguma sequela? Uhum. Nós sabemos que o uso de lente de contato exige uma série de cuidados importantes. Uhum. né? E caso esses cuidados não sejam respeitados pelo usuário, grandes sequelas podem acontecer, algumas tratáveis, né? Em uma minoria, infelizmente, em uma minoria dos casos, há sequelas irreversíveis, não é? O uso da lente de contato hoje em dia é um uso bastante seguro, mas desde que o usuário tenha essa consciência do cuidado, da higienização principalmente, da observação ao prazo de validade dessas lentes de contato. Sim. Então eu priorizo o uso de lente de contato para os pacientes que realmente precisam, né? Para manutenção de uma acuidade visual melhor, seja de uma visão melhor, seja para reabilitação ocular, uhum. tá? E com relação ao uso cosmético, evitar, né? Uhum. É quando o paciente geralmente quer mudar a cor dos olhos.
Exato.
Ou que esse paciente não utilize sempre, não é? Seja um uso esporádico.
E para os usuários de óculos de grau, existem lentes para todos os casos?
Sim, existem lentes para todos os casos. Hoje em dia o mercado óptico ele oferece assim, uma série de opções. Uhum. Né? Então, realmente, o médico oftalmologista é aquele que tem a formação adequada para uhum. avaliar cada caso e saber indicar as lentes. Tem lente com prisma, lente sem prisma, lentes de diferentes modelos.
Multifocais.
Multifocais, lentes regressivas, lentes trifocais. Lentes para uma série de opções. Então...
Nossa senhora, falou grego aí comigo. Isso é para deixar mais confortável a visão na pessoa? Se sentir mais confortável?
Não só conforto, não é? Como para propiciar para esse paciente uma visão de acordo com a sua demanda, a sua necessidade visual. Né? A gente sabe que tem profissionais com demandas visuais diferentes. O maestro, por exemplo, o músico que lê partitura, o arquiteto, o professor, né? O dentista. Então, assim, são profissionais que geralmente precisam de indicações específicas. Além, claro, das lentes ópticas terem também uma função de tratamento em diversas doenças, estrabismos e outras funções. Tratam pacientes que têm visão dupla, por exemplo, né? Que trazem risco para dirigir, para operar máquinas industriais. Então, são pacientes que precisam de tratamento com óculos para terem uma vida produtiva.
Ah, bom saber. Nós temos muitas perguntas ainda para a doutora Thaís, mas nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, mármores e granitos, lojas Universo, calçados e acessórios, Shopping Jequitibá, supermercados Meira e Unex, você em movimento. Por falar em Unex, um oferecimento da Unex, a nossa entrevista do dia com a doutora Thaís Andrade, ela que é médica, especialista em oftalmologia, né, mais conhecido como oftalmologista, né, porque se você... Assim as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, né? Então, o assunto de hoje é o fim de ano, é saúde ocular, cuidados com os olhos no verão, porque isso é muito importante, sempre cuidar dos olhos. E nós já fizemos várias perguntas aqui para a doutora Thaís. Eu gostaria de perguntar também o seguinte, doutora. Quais são os sintomas mais recorrentes de problemas oculares no verão?
Então, são muitos. Ardor ocular, irritação... O famoso olhinho vermelho, coceira nos olhos, né? Que é muito frequente por conta das mudanças de clima que acontecem nessa época do verão, né? Hora faz sol, hora chove, esfria um pouco, uhum. fica muito quente, aí os pacientes começam a coçar bastante os olhos. Visão turva, devido a todas essas citadas anteriormente. E é isso, né? Visão embaçada, como eu falei.
Além dessas questões de problemas, né, de sintomas, como diferenciar, por exemplo, uma irritação simples de um problema mais sério que requer atenção médica? Porque isso pode ocorrer, né?
Isso acontece todo verão, uhum. e que principalmente aqui em Ilhéus, né, a cidade fica cheia. E aí as coisas começam a acontecer, os pacientes estão mais praianos, digamos assim, né? As pessoas estão de férias, curtindo a vida, pegando muito vento, sol, enfim. Não é? De uma maneira geral, todo cuidado, toda vez que o paciente tem um desses sintomas, ele precisa ser avaliado pelo médico. Tá? A chamada síndrome do olho vermelho é um livro inteiro. A gente costuma chamar de síndrome do olho vermelho, porque olho vermelho, como a gente diz no meio médico, pode ser tudo. Pode ser tudo, até mesmo uma doença sistêmica. Mas, em termos gerais, né, para vocês que estão ouvindo, geralmente é o seguinte: o olho está vermelho, é lubrificar ou com lubrificante ocular, não é? O pessoal costuma chamar de hidratante ocular, né? Comprado nas farmácias, ou mesmo água corrente. Tá? Água corrente nos olhos, lavar bastante, tá? Isso ajuda, pelo menos para o paciente ter tempo até ele procurar um médico.
Sim.
Certo?
Por falar em olho seco, assim, às vezes é impressão, mesmo o ar-condicionado, às vezes acaba deixando os olhos da gente meio seco e tal. Por isso é importante ter um umidificador no quarto, por exemplo, onde a gente dorme, ou um balde de água, doutora.
Então, essas são estratégias, maneiras que se usa, podem ser usadas, tá? Mas no caso do olho seco, especificamente, existem várias coisas que podem levar a ele, né? O mais frequente, claro, é o uso de ar-condicionado, que faz parte já do nosso estilo de vida, mas alterações hormonais, sobretudo nas mulheres, não é? Doenças na superfície ocular, a principal presente hoje é o pterígio, ou a famosa carninha nos olhos, né? Claro, nós somos pessoas que nos expomos muito ao sol, somos nordestinos, aqui tem sol o ano inteiro, graças a Deus. É. E, claro, essas pessoas que se expõem mais ao sol vão ter mais essas carninhas nos olhos. Então, a qualidade da lágrima também não vai ser boa, digamos assim. Então, ela evapora fácil, o paciente começa a ter lagrimejamento reverso, não é? Que é para poder, uma tentativa do olho, aí ele lubrificar aquela região. E com isso, o paciente tem sempre essa queixa. Então, a dica principal é utilizar, mais uma vez, as lágrimas artificiais ou lubrificantes oculares comprados em farmácia, enquanto o diagnóstico não é definido pelo médico.
Entendi. Diga, Marcos.
Doutora Thaís, com relação a traumas oculares, também são atendidos casos lá na clínica que você trabalha, né? Tipo deslocamento de retina. Quais os cuidados aí?
Então, traumas nessa época são frequentes, como eu falei, né? Dos mais diversos tipos, desde traumas direto com agentes químicos, mas existem alguns medicamentos, por exemplo, né, para uso em micose de unha, medicamentos em gota, como dipirona, entre outros. O frasco desses medicamentos é muito semelhante ao frasco de colírio.
Vixe, então, é mesmo. Cuidado para não se confundir.
Exatamente. Então, assim, os pacientes, eles às vezes se equivocam e pingam nos olhos. Entre outras coisas, entre outros traumas químicos, né? Que podem ser, pode ser de qualquer substância que caia acidentalmente nos olhos diretamente, né? Gerando queimaduras químicas oculares. Além disso, os traumas diretos, né? Com lesões ou lesões perfurantes, que podem, de fato, levar a várias alterações, entre elas... Né? Pancadas, exatamente, não é? As agressões físicas estão aí. Então, essas pancadas nos olhos geram uma série de alterações, entre elas o descolamento de retina, né? Como o senhor comentou.
É bem perigoso isso. Ô, doutora, e quais as dicas práticas, bem práticas, que você recomenda para prevenir reações alérgicas e infecções oculares no verão?
Lubrificar.
É mesmo?
É.
Isso. Então eu não vou ficar sem mais.
Isso. É claro que os pacientes que já têm o diagnóstico de alergia ocular, né? Porque ele precisa entender que a alergia pode ser uma alergia. Que alergia que é essa? Qual é o fator desencadeante? O tratamento de toda e qualquer alergia dentro do corpo humano, ele é tratado dessa forma. A primeira coisa é se afastar do fator de risco, não é? Mas, claro, mais uma vez, os fatores ambientais estão aí, muita gente tem alergias respiratórias, não é?
Verdade.
A rinite alérgica, que entra aí dentro do quadro da rinite alérgica, a alergia ocular. Então, uso de antialérgicos, né, quando o paciente está coçando muito os olhos, mesmo que sejam antialérgicos em formato de comprimido, ele já ajuda bastante, tá? Até que o paciente, de fato, tenha acesso a um diagnóstico mais correto, né? Uhum. E, claro, lubrificar os olhos ou lavar os olhos minimiza muitos riscos, tá?
Sim.
A higienização adequada das pálpebras e dos cílios também é muito importante, não é?
Verdade.
Não só para mulheres que usam maquiagem, cílios postiços, agora nessas festas, tá?
Verdade.
Então, utilizar demaquilantes que retirem, de fato, esses produtos, que são produtos químicos, né? Podem gerar alergias sérias, principalmente cola de cílios, inclusive, bem como lavar no mínimo uma vez ao dia, né? Mesmo durante o banho, com shampoo neutro infantil.
Famoso Johnson, sabe? Aquele amarelinho, é ótimo, é minha dica.
Isso, mais em conta possível.
Foi um oftalmologista que me indicou, eu uso.
Exatamente. Então, você lava os olhos, né? Como se fosse retirar mesmo alguma sujidade dos cílios, porque a sujidade, ela pode fazer com que haja alergia também.
E a doutora lembrou algo interessante aí, por exemplo, eu tenho rinite alérgica e outras pessoas que eu conheço, a gente costuma realmente, quando a rinite ataca, às vezes ela irritar os olhos, coçar muito.
Exatamente.
Né?
E isso, infelizmente, é muito isso frequente.
É.
A começar por mim, por exemplo, não é? Então, assim, hoje eu conto nos dedos as pessoas que negam que possuem algum tipo de alergia respiratória, como a rinite.
É
uma alergia crônica.
E aqui na região é comum.
Muito comum. Nós temos uma região cujo clima é úmido. Então, isso vai estar presente realmente.
Verdade.
Não é? Então, vamos cuidar dos olhos. Coçar os olhos é maléfico. Leva aumento de astigmatismo, leva doenças como ceratocone. Então, isso vai prejudicando a visão do paciente realmente. Então, principalmente crianças, né? Crianças pequenas que no momento do sono ou no despertar, né, de manhã, coçam os olhinhos. Isso tem que ser observado pelos pais. Tem que controlar esse fator de risco.
Doutora Thais, e cuidado com a pressão ocular?
Ah, aí você está falando da minha área. A pressão intraocular é um grande fator de risco para algumas doenças cuja principal é o glaucoma. O glaucoma, ele é muito. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma mais frequente, ele em especial, ele é mais frequente ainda em nossa população aqui na Bahia por conta das nossas origens africanas, né? Existem genes. Então, que são transmissíveis aqui na nossa população, que infelizmente foram identificados como, não é, fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Então, é triar, sabe? Pressão intraocular acima do padrão normal é fator de risco para glaucoma. Então, como saber se o paciente de fato está com a pressão aumentada? A pressão aumentada não gera sintoma. A não ser que ela esteja extremamente aumentada. Mas, então, assim, é participar das campanhas, tá? Existem muitas campanhas de prevenção, então, onde esse serviço de medida da pressão intraocular é disponibilizado. Não perca a oportunidade, tá? Procurar o médico, porque ele vai saber correlacionar os achados. Caso essa pressão esteja fora do padrão de fato, ele vai confirmar, ele vai avaliar o fundo de olho, o nervo óptico onde a doença se desenvolve. Então, tudo isso é muito importante, né?
Verdade. Eu quero agradecer ao NexMed, que nos disponibilizou esse tempo, da doutora Thais Andrade. E como é que é lá na faculdade, doutora? Para quem está agora iniciando medicina, claro que eles passam por várias etapas, né? E na área de oftalmologia, assim, como é que é? Mais ou menos, explica para nós.
Então, em todo curso de medicina, o MEC, ele estabelece uma grade, não é, curricular. Então, dentro do curso, além das disciplinas básicas, você vai passar por a maioria das especialidades, não é? Assim como pediatria, gastroenterologia, cirurgia, entre outras.
É em um desses momentos que eles se apaixonam por alguma área,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, há uma passagem, mesmo que rápida, ligeira, pela oftalmologia. Uhum. E é aí que a gente se vê apaixonado, né? É, pela área.
Ou se identifica mais, né,
exatamente,
doutora?
Exatamente.
Eu ouço muito isso, viu? Parabéns lá pelo seu trabalho na Unex. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Que você possa voltar aqui outras vezes, tá?
Ai, que bom. Que obrigada. Bom. Que privilégio poder estar aqui com vocês, né? E poder levar essas informações para as pessoas, né? Esclarecer a população nossa. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e todos que estão ouvindo. Muito obrigada.
Obrigado, doutora.
Obrigada,
Thaís.
Doutora. Vamos acionar novamente o nosso repórter. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho Neto?
Muito obrigado, dona Kátia Gomes. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. E um muito obrigado, muito especial ao senhor e à senhora que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar bem juntos, juntinhos, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado a bordo de sua viatura virtual da Gabi, contando que no final de semana na cidade de Jequié foi marcado por uma sequência de crimes violentos. Entre a noite do último sábado e o início da tarde de ontem, três homicídios e uma tentativa de homicídios foram registrados na cidade Sol. Um jovem, identificado como Vitor, foi morto na rua Ulisses Coelho, no quilômetro 3. Já na noite de sábado, por volta das 22h30, um homem de prenome Maicon foi morto a tiros em frente ao estabelecimento comercial de uma distribuidora de bebidas no quilômetro 04. Ontem, domingo, um corpo com sinais de agressão foi encontrado em uma área próxima a uma fazenda do bairro Mandacaru. Também ontem, por volta das 12h30, próximo ao terminal rodoviário de Jequié, no bairro Joaquim Romão, um jovem foi morto a tiros e outro baleado, sendo socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, identificado apenas pelo prenome de Libório. Os autores dos disparos fugiram e duas equipes das polícias civil e militar se movimentaram para tentar identificar e prender os autores das ações criminosas. A Delegacia Territorial de Jequié inicia as investigações, mas não descarta o envolvimento das vítimas com o mundo do crime. Em nossa grande Bahia, um empresário, Antônio Carlos Oliveira Gonçalves, 59 anos de idade, que era dono da rede de postos de combustível Itatiaia, morreu após sofrer um grave acidente na rotatória do Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A vítima seguia em uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um ônibus. Ainda com vida, foi socorrido em um helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital da Capital, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Antônio era radicado na cidade de Capim Grosso, onde possuía um posto de combustível. Porém, era natural da cidade de Tucano, na região do Cinzal da Bahia. Por muitos anos, Antônio trabalhou como gerente de um posto de combustíveis em Feira de Santana, antes de adquirir um posto no distrito de Itatiaia, município de São José do Jacuípe, e que viria a se transformar na grande rede de postos Itatiaia, principalmente naquela região do norte da Bahia e também da Chapada Diamantina. Uma mulher identificada como Berenice Silva Lima, 29 anos de idade, em Santa Luz, na região cinzaleira da Bahia, ela morreu após sofrer um choque elétrico enquanto tentava ligar uma máquina de lavar roupas. Sempre temos ocorrências deste tipo de fatalidades envolvendo as pessoas que vão ligar máquinas de lavar roupa e morrem eletrocutadas. De acordo com a Polícia Militar, familiares disseram que a vítima estava conectando a tomada da máquina a uma extensão. Quando levou a descarga elétrica, caiu e bateu a cabeça. O acidente ocorreu dentro da casa dela. Segundo a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, Berenice foi socorrida por familiares e levada ao hospital da cidade, onde a equipe médica tentou reanimá-la por quase uma hora, mas não conseguiu. A técnica de enfermagem Débora Saraiva dos Santos, de 31 anos de idade, ela foi assassinada a tiros ontem à tarde, domingo, na fazenda Caboronga, zona rural de Irará. De acordo com a polícia, o crime trata-se de feminicídio. O corpo da técnica de enfermagem foi encontrado dentro de uma residência. Familiares informaram que o possível autor seria o marido da vítima, que foi visto fugindo do local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar o levantamento cadavérico. Oeste da Bahia, uma briga de bar terminou com dois homens mortos e outro baleado na cidade do município de Barra. Entre as vítimas estão dois colombianos. O caso é apurado pela Polícia Civil, que ainda não havia identificado o suspeito até o último sábado. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, no centro do município de Barra. O colombiano Daniel Arturo Geraldo Milha, de 31 anos de idade, contou aos policiais militares que estava no estabelecimento com um amigo de mesma nacionalidade, identificado como Juan Camilo Balesteiros Agumelo, de 25 anos de idade, quando ele começou a discutir com outro cliente. No meio da confusão, o suspeito sacou uma arma e começou a atirar contra os dois. Daniel foi atingido em uma das pernas e Juan no tórax. Nesse momento, Afrânio Rabeiro dos Santos, de 43 anos, que estava sentado atrás onde os amigos estavam, também foi baleado no abdômen. Após a ação, o atirador fugiu. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital da cidade, mas Juan e Afrânio não resistiram. Os corpos deles foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica da região e também para o Instituto Médico Legal. Olha, um adolescente de apenas 13 anos de idade, ele foi assassinado em Feira de Santana, identificado como Ezequiel Alves de Jesus. A Polícia Civil explicou que o corpo do rapaz foi encontrado em um terreno baldio e reconhecido por familiares, e disse que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do município. Ezequiel estava tomando sopa com a mãe na Associação de Moradores do bairro Mangabeira e, em seguida, saiu do local com um rapaz que não teve o nome divulgado. Os dois seguiram em direção ao terreno baldio. Houve um disparo e o corpo foi encontrado. A polícia informou que diligências estão sendo realizadas no sentido de identificar a autoria e a motivação do crime. O Ezequiel foi baleado com um tiro fatal na nuca. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar, se assim Deus permitir, em um novo Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, pelas suas informações aí do setor policial aqui no Jornal do Meio-Dia, nessa segunda-feira. A gente segue em frente, 1:04.
Bem, vou agradecer Coutinho Neto, né, pelas informações aí hoje. Ele retorna amanhã com mais notícias para nós. Resumir aqui rapidamente as últimas notícias, também do setor policial. Jovem de 27 anos é baleada, está em ataque. A jovem Larissa Pavan, de Assis, de 27 anos, morreu durante um ataque a tiros em um carro na noite de sábado, ali em Guarajuba, destino turístico no município de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Ela era formada em nutrição e faria aniversário no dia 27 de dezembro. Segundo a família da jovem, Larissa estava acompanhada dos três irmãos que não foram atingidos. O motorista do veículo que prestava serviço por aplicativo para a família foi ferido por estilhaços nas pernas e levado para a UPA de Monte Gordo e recebeu alta hospitalar. O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime. A família da vítima acredita que o ataque pode ter acontecido após uma ultrapassagem ou o carro em que a família estava pode ter sido confundido. A jovem era formada em nutrição e tentava oportunidade para atuar na área. A família mora na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, e viajou para Salvador na última sexta-feira, dia 6. O padrasto da vítima, o Clay Lima, disse o seguinte: Larissa era uma menina muito cuidadosa, carinhosa, meiga, que gostava de curtir com a família.
E durante a viagem, Larissa e os irmãos visitaram o Pelourinho, Mercado Modelo e Farol da Barra, pontos turísticos em Salvador. Também foi a primeira vez que ela andou de metrô. Então, após o passeio, os familiares viajaram para Guarajuba, né, onde estavam hospedados. Os irmãos de Larissa contaram para a polícia que o veículo transitava em um trecho da BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco, quando um outro motorista se aproximou e atirou diversas vezes. Em seguida, o homem fugiu. O velório do corpo de Larissa começou às 11 da noite na loja maçônica Fraternidade, 5 de novembro, lá no centro de Eunápolis. O sepultamento está previsto para hoje, às 5 da tarde, e o caso é investigado pela 33ª Delegacia Territorial, que fica ali em Monte Gordo, do ladinho de Guarajuba. Marcos, violência na Bahia, absurda, né?
É, que tristeza, que o suspeito seja capturado
Exato.
E punido.
Já que já chegou atirando no carro, né? Suspeitam-se que o carro pode ter sido confundido com algum outro, ou ele estava tentando matar o motorista do carro de aplicativo, né?
Uhum.
Se comenta. E aí a polícia logo deve ter algumas informações, novidades sobre o caso, né? E que realmente essa pessoa que cometeu o crime pague na justiça. A última notícia, Marcos, é sobre uma mulher encontrada morta no interior da Bahia, suspeita é o ex-marido. Então, a mulher de 31 anos foi encontrada morta em casa ontem no povoado de Caboronga, localidade na zona rural de Irará, município de Irará. E segundo a Polícia Civil, o ex-marido da vítima é considerado o principal suspeito do crime. A investigação aponta que ele não se conformava com a separação. E de acordo com a polícia, a vítima, identificada como Débora Saraiva dos Santos Campos, foi encontrada ensanguentada pelo filho do ex-casal e a causa da morte não foi detalhada. O crime é investigado como feminicídio pela Delegacia Territorial de Irará, que tenta confirmar a autoria e motivação para o crime. O suspeito não foi localizado. Se for mais um feminicídio, meu Deus. Mais um que entra para a estatística, né, Marcos?
É
infelizmente.
Verdade.
Muito triste isso, viu? Por isso, esses homens abusivos, caia fora. Ameaçou, leve para Dean. Te bateu, leve para Dean. Pode ser um tapa, leve para Dean. A justiça resolve com ele, tá? Bem, vamos encerrar por aqui, né, Marcos?
Isso aí.
Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, de 9 de dezembro, fica por aqui. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.